Havendo número legal em nome de Deus, dou aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata, não temos nenhuma ata para apreciação. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor Paulo Girol, diretor da casa, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Convite da Abracan, Associação Brasileira de Câmaras Municipais, 5ª Mobilização Nacional de Vereadores, 9, 10 e 11 de maio de 2017, Brasília. Do Gabinete do Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, muito me honrou sua manifestação sobre a malfadada PEC da Previdência. A participação popular junto aos deputados desta casa deve ser intensa. Ao longo de sua tramitação, o governo Temer fez algumas modificações. Sou contra essa PEC. Apresentamos emendas à proposta. Por sinal, fomos recordistas em emendas. A PEC da maldade não pode ser aplicada aos nossos já sofridos trabalhadores, aposentados, pensionistas e servidores. Não é essa PEC, não é essa reforma. O trabalhador não tem que pagar a conta. Vídeos de nossas manifestações e participação em movimentos contrários à PEC encontram-se disponíveis em nosso Facebook. Encaminho para conhecimento o parecer do relator apresentado hoje na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Guia do Bem. Atenda a esta chamada. O Guia do Bem é um projeto do Rotary Clube de Guaporé em parceria com diversas entidades representativas da cidade, que visa oportunizar a todos os guaporenses a chance de fazerem parte de uma grande corrente do bem em prol de 3 instituições guaporenses, que necessitam de recursos para viabilizar seus projetos: a Horta Comunitária, o Hospital de Guaporé e a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Guaporé. Convidamos você para prestigiar a solenidade de lançamento da segunda edição do projeto. Data 25 de abril de 2017, horário 19 horas, local sede do Rotary Clube de Guaporé. Contamos com a sua presença. Do Lar da Criança, Prime Palmira Pandolfo, ofício número 19 de 2017. Vossa Senhoria Ademir Damo. O Lar da Criança, Prime Palmira Pandolfo, entidade socioassistencial do município, que tem como objetivo assegurar o desenvolvimento e proteção da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais, atende em média 100 meninas no contraturno da escola. Vem por intermédio deste convidar Vossa Senhoria e demais componentes desta casa a prestigiarem a palestra beneficente com o tema Violência de Gênero na Perspectiva Histórica e Cultural, que será ministrada pela promotora de justiça do Ministério Público de Porto Alegre, doutora Ivana Badaglin, no dia 28 de abril de 2017, às 19 horas e 30 minutos, no CTG Última Tropiada. A palestra faz parte do projeto Trabalhando as Faces da Violência como Forma da Prevenção, que será desenvolvido na instituição no período de março a junho de 2017, pela estagiária do curso de serviço social, Jéssica Muniz, e tem como objetivo propor atividades em grupo na instituição e palestras com as crianças e suas famílias que desmistifiquem as faces da violência, trabalhando cada uma delas para maior esclarecimento e conscientização. O desenvolvimento do trabalho será voltado à valorização pessoal, o amor próprio e a autoestima, com formas de prevenção. Certo de sua honrosa presença, a estagiária Jéssica Muniz, o corpo docente e a diretora do Lar da Criança Prime Palmira Pandolfo, desde já agradecem. Atenciosamente, Luciene Maria Facim, diretora executiva. Da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, ofício 042/2017, ao excelentíssimo senhor vereador. A Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, FETAPERGS, representando mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul, defende os interesses, reivindicações gerais e comuns dos trabalhadores, aposentados, pensionistas e idosos, representando-os junto às autoridades competentes, aos poderes públicos e à sociedade em geral na defesa coletiva judicial e extrajudicial. Estivemos sempre à frente da luta da categoria, desde a função até os momentos atuais. Nosso objetivo é e sempre será resguardar a garantia aos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos do nosso Estado. Senhor e senhora vereador, o objetivo deste ofício é para pedir a vossa senhoria que realize nesta Câmara a moção de apoio defendendo a suspensão da tramitação da PEC 287/2016 no Congresso Nacional, até que se discuta democraticamente com a sociedade, mediante a realização de audiências públicas que possibilitem a análise de estudos econômicos atuariais e demográficos completos, a fim de que se dê a devida transparência aos dados da Seguridade Social. A reforma da Previdência é necessária, mas não deve ser uma reforma imposta. É necessário garantir a participação da sociedade no sentido de construir alternativas que venham melhorar o sistema de seguridade social e ampliar a sua abrangência, impedindo o retrocesso de direitos sociais. Confiamos na sua capacidade política e liderança partidária para fazer com que nossos legisladores optem por uma decisão democrática referente à PEC 287/2016. Atenciosamente, José Pedro Kunz, presidente, e Léo Altemaier, diretor-secretário. Do Ministério Público Federal, Procuradoria da República, município de Bento Gonçalves, excelentíssimo senhor Ademir Damo, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto recomendação número 51 de 2017. O Ministério Público Federal, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no artigo 129 da Constituição da República, especialmente no que tange ao zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, artigo 129, incisos 2 e 3 da Constituição Federal e artigo 6º, inciso 7º, alíneas A e D da Lei Complementar nº 75 de 93. Considerando que compete ao Ministério Público Federal expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis, artigo 6º, inciso 20 da Lei Complementar 75 de 93, considerando que a saúde é direito social constitucional reconhecido, artigo 6º da Constituição Federal, e são de relevância pública as ações e serviços de saúde, artigo 197 da Constituição Federal, considerando que tramita nesta Procuradoria da República o inquérito civil número 129.011.000.27/2014, dígito 1, tendo por objeto apurar se as câmaras de vereadores e secretarias de saúde dos municípios integrantes da circunscrição territorial da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Bento Gonçalves, vem observando o comando incerto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141/2012, o qual prevê a realização de audiências públicas de prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde SUS, com apresentação de relatórios quadrimestrais à população. Considerando que, após instadas, a grande maioria das câmaras de vereadores e de secretarias demonstrou a inobservância ao cumprimento do parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141/2012, no que tange às datas de realização das audiências públicas para apresentação dos aludidos relatórios quadrimestrais, considerando a previsão constante no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, de realização pelo gestor do SUS de audiências públicas na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação até os meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano, para apresentação do relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, considerando que a audiência pública mencionada se trata de espaço privilegiado da democracia participativa e controle social do Sistema Único de Saúde, sendo que a efetiva participação da população materializa o progresso da cidadania e do próprio SUS, compatibilizando-se nessa atuada com o artigo 198, inciso 3º da Constituição Federal, recomenda-se ao senhor presidente da Câmara de Vereadores, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para a responsabilização das autoridades responsáveis, que a adote devidas providências necessárias a garantir a efetivação e realização das audiências públicas para apreciação dos relatórios quadrimestrais da gestão do SUS, nos moldes do artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, b, em ato conjunto de ampla publicidade sobre as datas de audiências públicas para apreciação dos requerimentos do SUS, assim como apresente os dados de forma compreensível e contextualizada na realidade fática, conferida ampla divulgação à comunidade local, incluindo-se o Conselho Municipal de Saúde, uma vez que se trata de relevante momento de concretização de diretrizes constitucionais da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, dispondo das informações nos sítios do respectivo órgão, em jornais de circulação local e em outros meios de comunicação que entender aptos ao objetivo de divulgação. C. Decorrida a audiência pública, seja vinculada a ata circunstanciada do evento com as deliberações e apontamentos ou resultado da audiência, redigido de forma compreensível e contextualizada nos mesmos locais supra-referidos. Fixa-se o prazo de 60 dias para apresentação da comprovação fundamentada sobre acatamento da presente recomendação. A recomendação expedida pelo Ministério Público Federal, nos termos do artigo 36, inciso 20 da Lei Complementar 75 de 93, cientifica e constitui em mora os destinatários quanto às providências recomendadas, podendo implicar nas adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão contra os responsáveis inertes em razão da violação dos dispositivos legais e constitucionais em virtude do quais se recomenda. Alexandre Schneider, Procurador-Geral da República. Do Tribunal de Contas, Direção e Controle de Fiscalização, prezados senhores, encaminho-lhe cópia do ofício 155-2017, oriundo do respectivo município de Não Me Toque, o qual versa sobre penalidade aplicada à empresa Concrefaz Construções Limitadas. Atenciosamente, Jorge Arruda, Diretor de Controle e Fiscalização. Ofício circular também da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas, 15/2017. Prezados senhores, em entendimento à decisão 04/20/2016, proferida nos autos do processo Contas de Gestão 2567, dígito 0200/14, dígito 5, reproduz a determinação constante na linha F, que cientifique os chefes dos poderes legislativos municipais quanto à obrigatoriedade de edição de lei em sentido estrito para fixação do subsídio dos vereadores nos termos da Constituição Federal. Artigo 29, inciso 6º, à vista do disposto no artigo 37, inciso 10º e artigo 39, parágrafo 4º. Fato que deverá ser objeto de verificação nas auditorias pertinentes no exercício 2016, com a relação à norma utilizada para fixação dos subsídios dos edis para a legislatura 2017-2020. Atenciosamente, Jorge Arruda, Diretor de Controle e Fiscalização. Ofício circular 16/2017, também do Tribunal de Contas, Direção de Controle e Fiscalização. Prezados senhores, encaminho-lhes cópia do ofício 51/2017, oriundo do Executivo Municipal de São Paulo das Missões, o qual verse sobre penalidade aplicada à empresa Diesel Tecnologia Equipamentos Limitada. Atenciosamente, Jorge Arruda, Diretor de Controle e Fiscalização. Eram esses os expedientes, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Escritos. Solicito ao senhor Paulo Giroldi que faça a leitura dos requerimentos escritos e encaminhados à mesa.
Requerimento 44 da bancada do Partido Progressista, Mustafa Roberto Sari Muramidi, vereador da bancada do Partido Progressista, PP de Guaporé, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada ao Departamento de Obras uma solicitação para que sejam providenciadas melhorias na rua Dr. Luiz Augusto Pupri, número 57, em frente à cadena Artefatos de Metais. Justifica-se o presente requerimento em face da referida rua encontrar-se com inúmeras pedras soltas e viradas, conforme comprovam as fotos em anexo. Requerimento 45, 2017, bancado do Partido Progressista. Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada ao Poder Executivo, mais especificadamente à Secretaria de Obras, uma solicitação para que seja providenciada uma tampa móvel para Boca de Lobo na Avenida Silvio Sanson, número 689, em frente ao Moinho Conveniência. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista a necessidade da referida obra, sendo que no local há forte cheiro de esgoto que está prejudicando o comércio local, que vende inclusive produtos alimentícios, ressaltando-se que a referida obra resolveria todos os problemas causados pelo mau cheiro. Atenciosamente, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do PP. Eram esses os requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos verbais. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Presidente, conforme acordo entre os vereadores, o projeto 21 e 24 para esta sessão.
Mais algum vereador quer encaminhar requerimentos? Vereador Jairo Zanata.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente, para que o poder público veja a possibilidade de fazer estacionamento oblíquo na rua José Bonifácio, trecho compreendido entre as ruas Irmão Antônio Quartes e a Rua do Poente. Este local, né, é um local numa área residencial, mas que lá também, nos últimos anos, tem casas de comércio, né? E as entradas, são muitas as entradas para as residências e sobra pouco espaço entre a parte utilizada para o estacionamento e as entradas. E muitas vezes pessoas colocam o seu carro mal estacionado e aonde poderia caber dois ou mais carros, termina ocupando espaço, um só carro ocupa e dificulta muito o estacionamento nessa área aí.
Mais algum vereador quer encaminhar requerimentos verbais? Vereador Valcir Fanton.
Bom dia à mesa, bom dia aos colegas vereadores e o público presente. Eu queria fazer um encaminhamento, presidente, à Secretaria de Obras, porque ontem fui levar minha filha na rodoviária e as pessoas não respeitam o sinal amarelo, está pintado aí, onde que seria para os ônibus. Então eu gostaria que as obras, de repente, a Secretaria de Obras pintasse de novo aí e botasse uma placa. Porque o ônibus teve que ficar esperando 5 minutos, o cara se tocar, tirar a caminhonete de lá, que tinham duas, né, para o ônibus estacionar. Então eu gostaria que fosse mandado à Secretaria de Obras para realmente pintar de novo aí e botar uma placa. Era isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador queira fazer requerimentos verbais? Vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora pública aqui presente, em especial ao Severio, pai do nosso presidente. Eu gostaria, senhor presidente, depois da fala que nós tivemos na sessão passada, sobre a questão desse caminhão que usou 48 pneus no ano passado. Essa conversa eu já ouvi por trás dos bastidores, uma pessoa que me cobrou, eu não recebi a resposta ainda do que estava no parque, que eu fiz um requerimento há mais de mês. Mas eu gostaria que viesse um requerimento específico desse caminhão. Se é verdade que foi usado 48 pneus, quem era o motorista e quem é o responsável para dizer que saiu 48 pneus num caminhão? Era só. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador queira encaminhar requerimentos verbais? Eu coloco os requerimentos verbais escritos em discussão. Palavra à disposição. Não havendo discussão,
Eu entendi os requerimentos escritos, então eu vou escritos me manifestar sobre esse assunto do caminhão. Eu acho que a minha solicitação é esclarecer de uma vez por todas que, na minha opinião, isso é uma grande inverdade. Tá? Não existe uma situação dessas, um caminhão, num ano, usar 48 pneus ou 40 pneus. Isso... Alguém largou na rua essa conversa e essa conversa chegou em alguns moradores e estão cobrando da gente. Nós queremos a justificativa. Alguém deve saber se isso aconteceu, quem é o responsável, e se isso aconteceu com má fé de alguém dizer que foi usado isto, nós queremos uma explicação disso aqui. Porque se tem que explicar o ex-secretário, ele que se explique. Eu não admito essas inverdades que tem na rua, e tem várias coisas, mas esse é um assunto que para mim me deixa muito, muito triste ouvir falar que, neste caso, um caminhão, num ano, usou 48 pneus. Então, nós vamos ver quem é que tem razão, e eu quero a resposta disso aqui para mim poder mostrar para quem eu tenho interesse em mostrar. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimentos em discussão. Vereador Mustafá.
Bom dia, presidente. Bom dia ao público aqui presente. Eu não fiz nenhum requerimento, mas só para ajudar o colega Pita. E eu venho falando isso até na administração passada, e até para ajudar essa aqui. A legislação diz, inclusive até eu tive uma conversa longa com o comandante da brigada em relação a isso. Quando se pinta um cordão de amarelo, não quer dizer nada. Tem que colocar a placa. Se não colocar a placa, não vale nada. Então não adianta a gente ficar pintando cordão, né, se não colocar a placa. Então é essa só para te ajudar, Peter.
Requerimentos em discussão. Não havendo mais discussão, eu submeto os requerimentos encaminhados à mesa em votação.
Todos os requerimentos ou só os...
Escritos e verbais.
Ah, pode? Então, desculpa. Então eu posso?
Pode.
Então eu fiz esse requerimento para a Secretaria de Obras, eu chamo como aquela tampa móvel, porque eu estive lá no Caio Giacão, que aí é o Moinhos Conveniência, e realmente o sentar aqui ali fora, tá, o mau cheiro ali é grande, e todo mundo estava reclamando. Então, por isso que eu fiz esse requerimento aí para a Secretaria de Obras, dar uma olhadinha lá, se for possível botar aquela tampa móvel, que quando chove, a água dá o peso, ela desce. E quando está o dia de sol quente, ela sobe. Daí o cheiro não sobe, né? Por isso que fiz esse requerimento. Era isso, presidente. Obrigado.
Mais alguém queira fazer a discussão dos requerimentos? Não havendo nenhum vereador, eu submeto os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimentos verbais e escritos aprovados por unanimidade. Tribuna do Povo, ninguém inscrito. Temos o projeto 24 e o 21 por acordo. Eu peço ao senhor diretor que faça a leitura, né, do projeto, da justificativa do projeto 024-2017, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Mensagem 24-2017, Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, para os efeitos legais, estou submetendo a apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de Lei nº 24/2017, ementa, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa, o projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial no valor de R$19.214,33. Visando propiciar o Poder Executivo à utilização de recursos financeiros não previstos na lei orçamentária em vigor. Os recursos serão usados na aquisição e distribuição de calcário para recuperação e correção do solo agrícola, como incentivo ao setor primário do município, com os recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme convênio número 8139-10 de 2014 e contrapartida do município. A consideração dos senhores edis.
Projeto 24 em discussão. Vereador Rodrigo DeMarco.
Só para explicar o projeto 24, ele é referente a um saldo de uma verba parlamentar do PMDB para aquisição de calcário de origem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o valor de R$19.214 é justamente para aquisição também em calcário, já que a origem era destinada e com o objetivo da compra é somente para aquisição então, de calcário. Não tem como utilizar para outra forma. Obrigado, presidente.
Projeto 24 em discussão. Não havendo nenhum vereador queira se manifestar, eu submeto o projeto 24 em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto 24/2017 é aprovado por unanimidade. Peço ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 21/2017, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de Guaporé e das outras providências.
Mensagem 21/2017 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, para os efeitos legais, estou submetendo a apreciação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de Lei 21/2017, ementa, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de Guaporé e da outras providências. Justificativa. O artigo 88 da Lei Municipal 2.224/99, que institui o Código de Posturas e Meio Ambiente, prevê o recolhimento de veículos abandonados há mais de 5 dias em via pública. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental, comunicou à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito a existência de diversos veículos abandonados em via pública e em terrenos particulares, dentro do perímetro urbano, permitindo a entrada e acúmulo de água, tornando-se criadores de mosquitos como o Aedes aegypti, transmissor de doenças do tipo dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Considerando que o município vem atuando fortemente para combater a proliferação de tais vetores, é imprescindível dispormos a legislação que permita a realização de ações para remoção e destinação adequada dos veículos abandonados, a fim de que os mesmos não se tornem obstáculo para a limpeza e conservação de vias públicas. A consideração dos senhores edis.
Projeto 21/2017 em discussão. Vereador Mustafa.
Reitero de novo a saudação, presidente, os colegas vereadores, ao público. Que bom que esse projeto veio para a nossa casa para ser apreciado, porque há muito tempo a gente vem brigando para que a Brigada Militar olhe e retire esses carros do passeio público das nossas estradas por proliferar mosquitos, enfim, entrar água e ninguém dá atenção para isso, até carros que ficam em lombadas sem segurança nenhuma ou em locais assim impróprios. Então, de bom grado que venha esse projeto para cá para que a gente possa aprovar.
Palavra à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Precisa só para reforçar a importância do projeto, porque ele tem alguns critérios, que é a notificação do proprietário, não sendo encontrado por edital, e caso existir alienação, que é a maioria dos casos, que normalmente as pessoas deixam esses veículos por excesso de multas, por não ser possível rodar com eles, ou em caso de alienação, que o valor ultrapassa o veículo, eles acabam abandonando nas vias, deixando para só gerando danos e perigos à comunidade. E esse veículo é retirado e em prazo de 60 dias o município faz o leilão, ou seja, não é aqueles absurdos que a gente vê da Receita Federal ou do próprio Detran, que segura os veículos aí por 4, 5 anos, incomodando e gerando um custo desnecessário. É feita toda a notificação das pessoas interessadas e após, no prazo de 60 dias, colocados em leilão. Obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ao Silvério, pai do nosso presidente, a imprensa, Eduardo, demais assessores, povo aqui presente. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar apoio a esse projeto, que eu acho que é um projeto, parece tão simples, mas de grande importância, presidente. Eu acho que nós víamos muito e falávamos com o pessoal da fiscalização, aqui em frente à antiga UX tinha um carro parado, ficou meses e meses, na próxima cemitério era um depósito de carcaça de veículos de sucata, né? Então eu estava, e aí me falaram que não tinha legislação e que estavam preparando uma. Eu acho bem propício, oportuno esse projeto de lei, é de grande importância, porque eu acho que está na hora de parar com esses depósitos de ferro velho que ilegalmente fazem nos terrenos, ou fazem da rua ou dos terrenos particulares. Então, fica, além da questão de saúde, é muito feio para a cidade. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereadora doutora Marisa.
Só para reforçar também, todas as manhãs, quando eu saía para fazer plantão ou voltava do hospital pela rua onde eu moro, a rua Ângelo Bordim, na esquina com a, acho que é a Alberto Pasqualini, ficou um carro, acho que 2 meses, e ele foi sendo assim. Primeiro, ele estava só estacionado, ficou, era um carro inteirinho, velho, mas íntegro. Depois quebraram os vidros, depois tiraram os pneus, depois começaram... Aí, uma hora, eu passei e estava com a porta aberta, mas ficou mais ou menos, eu acredito que 3 a 4 meses estacionado ali naquele lugar. Eu via todos os dias, eu passava e disse, mas quem é que vai deixar um carro assim? No começo, ele estava inteiro. Depois, quando ele começou a ser depredado mesmo... Aí ele foi retirado, mas ficou bem de 4 a 6 meses naquela esquina ali, que é uma esquina central, a esquina que era da, onde funcionava a antiga rodoviária. Então, eu acho que esse projeto tem, merece todos os elogios e, claro, que é uma oportunidade ímpar para nós para solucionar um problema real que a cidade apresenta.
Mais algum vereador queira se manifestar? Não havendo mais manifestações, eu coloco o projeto, eu submeto à votação o projeto 21/2017. Vereadores que concordam, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto 21/2017 aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Os vereadores que queiram se ausentar estão liberados. Com a palavra, o vereador Walter Luiz Mann.
Obrigado, senhor presidente.
Antônio José Pandolfo. Valcir Fanton. Ah, não, desculpa, desculpa, vereador. É Jairo Elias Anata. Valcir Fanton.
Quero reiterar minha saudação à mesa, aos colegas vereadores, ao público. Só quero... Na última sessão foi falada muita coisa aqui nessa casa e eu só não vou falar mais porque o áudio e a ata não está pronto. Mas depois que estiver pronto o áudio e a ata, eu vou falar. Então, só quero deixar bem claro que cada um fala o que quer e depois ouve o que não quer também. Então, só vou esperar o áudio e a ata, que infelizmente não ficou pronta essa semana aqui, para me defender. Porque nessa casa eu fui acusado de usar dinheiro público para fazer minha campanha. Então, estou esperando agora só o áudio e a ata para me defender. Era isso. Obrigado.
Doutora Marisa.
Eu só gostaria de comentar que, como em qualquer outra sociedade, a sociedade guaporense não é diferente, as pessoas... Se a gente está diante de uma parede toda pintada de branco e tiver um pontinho preto, as pessoas se concentram num ponto preto. Eu acho assim, nunca ninguém vai conseguir impedir as pessoas, principalmente, e a nossa cidade tem muitas pessoas desocupadas, aposentadas, entre aspas, porque aposentadoria nunca significou ficar sem trabalhar. As pessoas não se ocupam com as coisas e muitas, mas muitas pessoas mesmo se dedicam só a fazer fofoca, a semear discórdia e a fazer da cidade uma centralzinha de besteira. Porque quem não tem nada para fazer tem tempo de ficar pensando, analisando e inventando bobagem. Fofocas, inverdades, mentiras que não somam nada, pelo contrário, que só visam destruir. Até porque quem não tem nada a perder, minha mãe sempre disse, tenham medo das pessoas que não têm nada a perder. Porque tanto faz como fez. Então, um bando de desocupados que passa o dia inteiro nas bodegas inventando besteira e criando fofoca, sempre vai ter nas cidades. Só que as pessoas de bem têm que entender bem o que é, ou qual é a diferença entre aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente importa, a conduta das pessoas. Eu passei a minha campanha inteira dizendo, e volto a dizer mais uma vez, as pessoas valem por aquilo que elas são, um pé de amora nunca vai dar rosa, mas certamente vai dar espinho, para incomodar as pessoas que trabalham, que têm toda uma vida a serviço da comunidade. Todas as pessoas, essa semana mesmo nós vamos ter a oportunidade de homenagear alguém que representa uma vida construtiva. Como tem tantas outras pessoas que poderiam ser homenageadas, inclusive o senhor, que podia ser homenageado por todo o trabalho que o senhor fez aqui na nossa comunidade, inclusive cada um dos vereadores que estão aqui. Todas as pessoas têm uma história de vida que não deve ser menosprezada por causa da palavra e das bobagens que alguns desocupados, que não têm o que fazer mesmo, têm que inventar. Então, assim, é o tipo da coisa mesquinha e pequena. Eu acho que nós temos que começar a nos acostumar a pensar um pouco maior, não nos preocupar tanto com as pedrinhas do caminho. Sempre vai haver pedrinhas no caminho. Mas, pelo menos, que a gente seja aqueles que usam as pedrinhas para fazer um asfalto em cima e melhorem um pouco a vida da cidade. Eu acho, assim, a postura construtiva, principalmente da Casa Legislativa, deve ser sempre no sentido, assim, vamos construir alguma coisa, nós somos todos guaporenses, por nascimento ou por adoção. E vamos, então, eu, a cada semana que venho aqui e vejo o quanto os vereadores se preocupam, como hoje, nos requerimentos, pintar uma faixa amarela, colocar uma placa, colocar uma tampa num bueiro, verificar as coisas da cidade que estão precisando de cuidados, eu me orgulho de ser vereadora. Porque eu acho assim, nós precisamos sim ter uma atitude construtiva. E eu entendo também que quando acaba uma eleição, os que venceram a eleição têm que ser respeitados porque venceram a eleição, simplesmente. O povo fez uma escolha. Então, tanto quanto uma coligação ou outra, ou quem seja, a autoridade em si se reveste de alguma coisa muito importante. Eu me lembro que tinha uma oração que a gente rezava no final da bênção do Santíssimo, em que a gente pedia a Deus que protegesse assim, o presidente da República, a todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça, pedindo que o povo brasileiro tivesse paz constante, prosperidade completa, enfim. Vocês vão me dizer assim, coisas utópicas, coisas de uma vereadora inexperiente. Eu posso ser inexperiente como vereadora, mas tenho muita estrada como professora, como médica. E posso dizer para vocês, ninguém na hora da morte diz assim, eu devia ter tido um carro mais bonito. Todo mundo se arrepende daquilo que não fez de bem e que podia ter feito. Sem a menor sombra de dúvida. Não sou eu que digo isso. Qualquer livro que fale sobre o limiar da morte, e eu recomendo para vocês um livro especial que chama Quando Tudo Não É o Bastante, que é de um pastor, em que ele analisa exatamente isso. O que que realmente soma e vale na vida de uma pessoa? O que que nós vamos deixar na nossa trajetória? Qual é a importância da minha vida? Dizem que as pessoas nunca saem iguais do lado das outras pessoas. Ou a gente sai melhor ou a gente sai pior. E a gente sempre pensa assim, ai, será que aquela pessoa me faz bem ou me faz mal? Não é isso que a gente tem que pensar. Será que eu, como pessoa, estou fazendo bem, estou tentando construir alguma coisa? Estou ajudando as pessoas a enfrentarem os seus problemas e as suas vidas? Estou sendo um exemplo positivo ou sou um traste que não vale nada? É isso que a gente tem que se perguntar. Então, eu acho assim, nós, como vereadores, temos um papel muito importante nesse sentido, num sentido construtivo, num sentido de levar as coisas adiante. É claro, e agora me dirijo em especial à oposição, que o papel da oposição é questionar, é investigar, é fazer, é procurar buscar a verdade. E, nesse sentido, eu acho que qualquer um de nós respeita e apoia. Nós, que somos atualmente situação, também precisamos apoiar e respeitar, e acredito que todas as pessoas reconhecem o que já foi feito e questionam algumas coisas. Isso é normal, faz parte do jogo democrático. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ronaldo Jair Donida. Com a palavra o vereador Rodrigo De Marco. Com a palavra o vereador Adílio Pazini.
Volto a saudar o público aqui presente. Eu quero deixar bem claro que gostei das suas palavras, doutora Marisa, mas tenho certeza de uma coisa. Às vezes, as pessoas, para tentar denegrir os outros, fazem coisas que deixam a marca. A marca da mágoa. Entendeu? E eu jamais fiz isso nessa casa. Jamais. E concordo com o que a senhora disse. Tenho certeza de uma coisa. Tudo o que eu fiz foi sempre, na minha vida, tentando somar. Embora que sou oposição, já fui oposição, sempre digo, eu sou oposição inteligente. Não aquela oposição ferrenha, que tudo está errado. Como alguém fazia. E eu estava aqui, como líder do governo, como líder da bancada. Tenha certeza de uma coisa, que eu não concordo quando ouço falar, como ouvi falar, um cara me cobrou faz 2 meses. E ficou sabendo. E aí o nobre líder do governo falou nesta casa que é verdade, que um caminhão lá gastou 48 pneus no ano. Isso, desculpa, isso eu vou querer saber. E esses, se há alguma má intenção de alguém, ou se alguém fez alguma coisa errada lá, vão ter que dar explicação. Então essas são fofocas. Fofocas que não vai levar ninguém a nada. E eu procuro sempre falar a verdade, embora que dizem que político 75% é mentira o que fala. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu sempre trabalhei com a verdade. Agora, perdemos a eleição? Eu não perdi a minha cabeça por ter perdido a eleição. Eu estou muito tranquilo, porque a boca fala, o grande provérbio diz o que acontece. Alguém paga. Alguém falou tanta coisa na campanha política que agora, de repente, está pagando, começa a pagar. E na hora, eu já disse aqui nessa casa que está na hora de parar de falar dos outros. Vão fazer o que tem que ser feito. Eu estive ontem no interior de Guaporé, aqui, quem vai para a linha terceira, eu só tenho que ligar para uma pessoa e dizer assim, bate foto e bota no Face agora, porque antes tinha um pedacinho, um pouquinho de barro, que era 500 ligações por dia. E agora ninguém mais fala nada, gente. O que é isso? A prefeitura não parou, máquina tem para trabalhar, está tudo quebrado. Não é verdade. Nós temos um laudo onde 3 mecânicos assinaram e o atual prefeito recebeu e o secretário também recebeu. Se quebrou máquina dali para cá, isso é normal quebrar. Agora estamos aí para trabalhar e arrumar. Então a verdade é que isso me deixa triste. Triste porque parece que o Paulo Mazzutti ainda é culpado do que está acontecendo na cidade. Gente, temos que assumir e temos que trabalhar. Isso que eu acho errado. Continuam falando da administração passada. Bom, eu hoje continuo dizendo, não tenho condições de ficar aí dizendo, oh, prefeito, é isso, prefeito, é aquilo, eu quero dar o prazo para ele. O responsável sempre é o prefeito. Claro que ele tem uma equipe de trabalho. Então, eu hoje me sinto magoado com questões que ainda ficam falando da administração passada. E quando o prefeito perdeu a eleição, ele foi obrigado a pegar o caderno, pegar os secretários e conversar, porque para entregar uma administração ele tem que deixar a casa em dia. Porque senão o Tribunal de Contas, ó, pá. Então, eu acho que de outubro para cá, até inclusive tem trabalhado até quase na última semana. Na última semana. Porque tem município que perdeu a eleição, parou a administração na hora. Não saiu mais nenhum caminhão, nenhuma máquina de dentro dos pátios, porque não tinha dinheiro para trabalhar. E nós tivemos condições de ainda trabalhar e ainda deixar recurso para o atual prefeito começar a trabalhar na hora. Então, não adianta vir tem que continuar a falar da administração anterior. Eu sei que cada um tem os seus defeitos, mas cada um também tem os seus méritos. Eu espero que a administração comece a assumir e trabalhar. Eu não digo que não estão trabalhando, mas, pelo amor de Deus, né? Eu fui aqui para o lado da linha terceira, linha quarta, pelo amor de Deus. Então, vamos começar. Eu falei, fiz um requerimento nessa casa, que se fizesse um arrastão, porque nós temos uma grande safra para colher. Não estou toda hora
cobrando, requerimento. Não, eu não sou muito disso. Eu já falei que eu acho que cada um tem que fazer o papel dele. E eu, nessa casa, quero fazer o meu. Sou contra certas posições, é um direito que eu tenho. Agora, se alguém está em bodega fazendo fofoca, eu acho que essas pessoas realmente não têm o que fazer. Porque o que é realidade, a gente tem que ver que tem muita coisa que está deixando a desejar, e eu acho que está na hora de alguém fazer alguma coisa e botar a administração nos trilhos e começar realmente a olhar para certos lugares, porque, olha, fizeram requerimento sobre a 28, fizeram requerimento sobre Ernesto Alves, sobre a linha quarta, eu tenho certeza que não está ao contento. Claro que é o início da administração, de repente ainda estão pegando a coisa para andar, mas eu acho que, né, realmente alguma coisa tem que começar a olhar e, de repente, não fazer aquele grande trabalho. Tem trabalho bem feito, eu não tenho dúvida nenhuma que tem lugar que foi feito um bom trabalho, mas tem lugar que está deixando a desejar, e quem está colhendo o produto se sente muito mal, apesar que ainda ninguém está falando muita coisa, mas os que precisam disso estão engolindo seco para não chorar no molhado. Então, a grande verdade é essa. Eu desejo que o prefeito acerte na maioria dos casos. Eu não tenho nada contra a administração. Eu tenho uma posição. A minha posição, eu hoje estou na oposição e eu tenho o direito de cobrar. Agora, nunca fiz cobrança injusta, tá? Nunca fui falar bobagem em certo lugar. Agora, o que me deixa triste são as mentiras, estão tentando denegrir a imagem de uma pessoa que fez uma administração que eu continuo dizendo que foi um grande administrador, porém, politicamente, não foi bom, porque ele não perdeu por causa da administração, ele perdeu porque não fazia política, e talvez isso, alguém ainda quer tentar denegrir o cara, porque isso, porque aquilo. Então, nós vamos deixar as coisas acontecer e nós vamos cobrar, sim. Nós vamos cobrar situações. Nós sabemos que já está faltando um monte de remédio no posto de saúde, nós sabemos que nós temos um problema que fecharam as farmácias nos bairros, nós sabemos que falta médico, nós sabemos que falta isso, nós sabemos que falta brita, porque chegaram a dizer lá para certos moradores da colheita de uva, e eu não falei nada, que não tinha brita, É mentira, não tinha brita. Tinha 27 toneladas licitadas com pregão feito, que era só comprar e dinheiro tinha para comprar. Então, não quiseram dar. Então, a verdade é que a gente tem que parar de atirar pedra, porque todo mundo tem os seus problemas. E eu tenho conhecimento, muito conhecimento para falar aquilo que eu estou dizendo aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Homero Marcolina.
Obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição dos líderes, se algum líder queira se manifestar. Líder do governo, Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Tendo em conta a referência às estradas, eu tenho que até que dar razão ao vereador, porque nós temos o lado esquerdo, e a gente já foi no parque, que parece incrível. As máquinas que correspondem àquelas linhas, elas acabam apresentando problemas frequentes. Inclusive, quando eu estive lá, tinha duas sendo consertadas, tanto que a maior reclamação vem justamente daquela região. Lá do DK existe bem menos reclamações, as estradas estão mais transitáveis, e o pessoal tá apoiando, inclusive, o trabalho que está sendo feito. E a gente continua, da mesma forma como recebeu nos 4 anos reclamações dos moradores, a gente continua recebendo agora. E a gente tenta dizer, olha, tal lugar o pessoal está se queixando um pouco mais. E eu até duvidei um pouco do secretário das máquinas, fui lá ver realmente, estavam todas empenhadas. É que aquilo que eu disse, às vezes a máquina é nova, mas internamente elas estão destruídas. E acabou não sendo possível colocar elas em operação. E quanto às mentiras, eu tenho que fazer coro ao vereador, porque nós temos o caso da Avenida Silvio Sansão, lá do Rosalém, que tem algumas pessoas que dizem que custou milhares, 100, 200, 300 mil aquela obra, sendo que ela foi parada em virtude do iniciado de fazer licitação, ou seja, foi gasto um valor que era possível até não fazer licitação. E a conversa que a gente tem, até de pessoas conhecidas do meio político, que dizem que lá foi feita essa licitação, foi gasto um rio de dinheiro, e estão divulgando no meio das bodegas esse tipo de informação. Que o Ministério Público interditou, que o Ministério Público trancou, e a gente sabe, talvez a mesma pessoa que cria, vamos ver do painel se tem fundamento, não cria essa aqui. Mas são as pessoas que criam uma situação para atacar ou defender o seu partido. Essa aqui da avenida, o custo foi baixo, estou só esperando, eu já falei em outras sessões, ver o resultado da licitação para ver quanto vai custar para divulgar. E quanto ao anterior gestor, eu já me manifestei várias vezes, algumas coisas que eu concordo, outras que não, então não vejo hoje necessidade de repetir. Obrigado, presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Vereadora doutora Marisa.
Eu quero dizer o seguinte, sobre a questão dos remédios no posto de saúde. Logo que se assumiu, logo no primeiro dia que eu estive lá, havia uma tal falta de medicamentos que teve que ser feita uma licitação às pressas para repor medicamentos básicos. Mas tanto é verdade que tinha ficado muito pouca coisa feita, talvez pela inexperiência da secretária que substituiu o secretário da Saúde, mas até o último dia que eu trabalhei, quinta-feira da semana passada, nós estávamos fazendo as receitas com xerox e papel carbono, porque não ficou estoque de receitas. Tiveram que mandar imprimir tudo de novo. Mas de tipo nenhum, nem receita branca carbonada, nem receita comum, nem encaminhamentos. Nós passamos, pelo menos, nós estamos no mês de abril, 4 meses, porque quando acabou o receituário que tinha, que foi no mês de janeiro, se não me engano, teve que ser feita a licitação e toda a concorrência para o material de expediente, para as receitas que a gente faz. Eu ainda estou prescrevendo com receita carbonada, porque imprimiram e a gente está aproveitando entre essas outras. Me parece que as receitas novas chegaram na quinta-feira. E isso é uma outra coisa também pela qual eu tô lutando para ver se faz uma farmácia central e as agentes de saúde entreguem os remédios em casa, porque a gente vai ter mais condições de controlar quantos medicamentos são necessários, quantas pessoas precisam dos medicamentos de uso contínuo, para que se possa ter os medicamentos da farmácia básica sempre. Muitas vezes aconteceu, e eu me lembro também em outras épocas, com outros secretários da saúde, que faltavam medicamentos porque havia alguns medicamentos fora do receituário da receita básica. E ainda existem pessoas que insistem em ter. Só que quando os remédios... Por exemplo, se uma pessoa tem asma, ela vai ter disponível lá Berotec, Atrovente, que é fenoterol, brometo de hipatrópio, vai ter salbutamol, vai ter beclometasona em aerossol. Só que tem algumas pessoas que têm uma asma tão severa que vão se dar muito melhor com seretide, com Forazec, remédios caros, que funcionam muito melhor. Só que essas pessoas que precisam, que não conseguem controlar as crises com os medicamentos da farmácia básica, vão fazer um processo e vão pedir esses medicamentos para o Estado. Da mesma forma, inúmeras pessoas aqui na cidade que precisam de alimentação por sonda. Então, é feito todo um trabalho que eu tenho feito exaustivamente, porque é um calhamaço de coisas que tem que fazer, e receita em duas vias, e explicar por quê, e justificar por que a pessoa está pedindo aquele medicamento. Tanto pessoas que vão espontaneamente pedir, quanto pessoas que vão em busca da Defensoria Pública para fazer esses processos. Então, eu acredito assim que a Secretaria da Saúde está fazendo o possível para tentar resolver essas coisas. A gente também ainda não sabe, e o vereador Moreto questionava na última sessão também, sobre as farmácias nos postinhos. Onde funciona uma farmácia tem que ter farmacêutico 24 horas, não tem choro nem vela. E é impossível manter um farmacêutico em cada um dos locais. E a gente acha que até o fato, eu penso, posso estar enganada, e se estiver, vou me retratar e vou dizer que eu estava enganada, que é uma maneira, inclusive, das agentes comunitárias de saúde se colocarem mais em contato com as famílias do que aquela visita obrigatória que elas têm que fazer por mês. porque elas vão ter que ir para as casas dessas pessoas que buscaram o atendimento médico para entregar os medicamentos. E isso tem prazo, como era feito quando eu trabalhava no interior, tanto na Sétima quanto na Félix da Cunha. As agentes vinham, pegavam todos os medicamentos que eu prescrevi, a não ser aqueles que eram de farmácia. E se tem alguma coisa muito urgente, a gente não vai fazer uma receita, a gente vai dar um atendimento para ser feito no pronto atendimento do hospital. Então, eu tenho a impressão assim, que a parte dos remédios e da Secretaria da Saúde, por muito que se faça, sempre vai ficar deixando alguma coisa a desejar. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas também não sabem, não reconhecem todos os direitos que elas têm. E aí, quando a gente fala, diz, não, mas pode pedir o remédio para o teu pai, para a tua mãe, tu pode pedir o pó que vai ser dissolvido de proteína para colocar na sonda. Vocês podem ir lá no posto pedir oxigenoterapia domiciliar para pessoas que a gente tem descoberto assim, coisas incríveis a respeito do fato de ter, só por ter um tubo de oxigênio dentro de casa, as pessoas frequentam muito menos o hospital, então sai muito mais barato no conjunto do que estar sempre hospitalizado. Além do que, o desconforto que a pessoa tem cada vez que fica no hospital é muito grande. Então, eu sempre pensei assim, que o melhor lugar para se ficar é a sua casa, desde que não precise cuidados especiais. E enquanto precisar cuidados especiais, aí sim o hospital é importante. Mas na medida que a gente puder atender todas essas pequenas coisas e que as pessoas consigam, dentro das suas casas, terem os recursos básicos para manutenção da sua saúde e também todo o trabalho de medicina preventiva no sentido de que se previna as doenças, também pode ser feito. Mas vocês sabem que nós moramos num pedaço do mundo onde o clima é muito instável. Nós podemos, no mesmo dia, sair de biquíni e de casaco de pele. Então, a mudança de temperatura, as doenças respiratórias, eram assim, uma característica sempre do inverno. Mas, atualmente, nós estamos tendo... É interessante, eu fiz plantão no sábado e no domingo de dia, ontem e anteontem, e a gente observa assim, que as doenças estão muito misturadas, tanto quanto doenças respiratórias, como doenças tipo gastroenterite, que eram típicas do verão. Mas nós continuamos tendo. Então, o trabalho em saúde pública ele é um trabalho assim, desafiador, mas ele é muito gratificante, porque para cada... Não existem doenças, e nós não estamos tratando doenças, estamos tratando pessoas doentes. E cada uma delas é um mundo diferente. Então, eu acredito que o trabalho da Secretaria da Saúde e a busca que a gente está tentando fazer das melhores soluções é uma coisa muito real. Tanto o secretário quanto os médicos e as enfermeiras, nós estamos tentando fazer um trabalho bom e construtivo para melhorar a saúde das pessoas.
Mais algum vereador queira se manifestar? Os líderes, palavra à disposição, vereador Adílio Pazini.
Devo me manifestar de novo, até porque eu falei em remédio e tal. Então, eu deixei bem claro uma coisa. Tem tanta coisa para a gente cobrar e a gente não está cobrando. E a gente sabe que existem problemas, mas, doutora Marisa, vereadora, eu volto a dizer, em 30 dias, no máximo 40 dias, a Secretaria da Saúde era uma secretaria que tinha que estar vendo e poupa. Podiam, se não tinha bloquinho de receita, podiam ter comprado. Porque uma licitação em 40 dias dá para fazer. E vocês sabem que lá na prefeitura não era o secretário que fazia as licitações, era o pessoal da administração e o secretário da Fazenda, o secretário Celso Grande, é uma pessoa conhecida nessa área, e tinha o Delfino, e tem o pessoal. Então não existe, são 100 dias de governo até o dia 10 de abril. Nós estamos fechando 4 meses de governo, não tem mais desculpa se falta uma coisa porque tinha que licitar, porque não tinha. Eu tenho certeza que ficou muita coisa. Nós temos relatórios e eu vou pedir agora, numa próxima sessão, o relatório do que foi recebido na Secretaria da Saúde. Eu tenho certeza que tinha muito medicamento que hoje já não tem mais. Então, não existe. Nós temos que deixar falar o que é certo e vamos deixar um pouquinho. Tem que assumir o troço e tem que começar a comprar as coisas que precisam. Não adianta. Não adianta nós tampar os olhos, não, mas porque não tinha, tem que ter. Então, em 4 meses, não tem mais como dizer que não tinha, porque em 40 dias dá para comprar. E esse conhecimento, nós sabemos como funciona. Então, não adianta, você não pode fechar, você não pode ter mais farmácia no ESF. Bom, isso é uma situação que o secretário vai ter que dar um jeito. Eu não sei de que maneira que vai dar, eu até dei ideia, conversei com o secretário, dei ideia que se fosse esse negócio dos agentes, eu acho que é uma saída, mas antes parecia que não tinha nada. Agora não dá mais para fazer nada, então essa é a situação. Antes todo mundo reclamava que não tinha isso, que não tinha aquilo, não tinha aquilo. Nada funcionava, agora como é que não dá para fazer? Então a gente tem que fazer as coisas acontecerem, de que forma não sei. Cada administrador tem que se virar. Essa que é a nossa cobrança. Eu não estou denegrindo imagem de ninguém, eu acho que o prefeito tem que deixar ele se acomodar, tem muita coisa que aconteceu, que está acontecendo, mas eu acho que a situação é assim, ó, não tem mais que ficar falando de outros. Vamos falar do que estamos fazendo. É isso que nós queremos. O município não acabou porque o PP saiu. Tem que continuar a trabalhar. É, o que nós queremos cobrar é realmente aquilo que a administração, que o atual administrador, na campanha política, falou, inclusive, que não precisava mais trocar receita. Qualquer receita de qualquer médico valia no posto de saúde. Não é o que está acontecendo. Então, quando você fala, de repente, que não se tem conhecimento de causa, a senhora sabe disso. Então, vamos começar olhar de outra forma para não levar pau. Essa é a oposição inteligente. Tem que falar a verdade. Eles têm que começar a dar um jeito de entregar os medicamentos, porque não tem porque tem licitação. Não, eu acho que se é coisa urgente, dá para comprar sem licitação até. Então, não existe justificativa. Eu acho que tem que parar de falar porque não tinha isso, porque não tinha aquilo. A administração recebeu do ex-prefeito um relatório, inclusive com recursos já disponíveis para fazer e até com alguns pregões funcionando. E eu volto aqui dizer a questão da avenida. Eu, a avenida, não questionei muito, mas eu acho que deu problema. Então, a administração tem que... Eles que vão se explicar. Nós, eu até achei... audacioso demais já começar a quebrar fora tudo daquele jeito lá, mas enfim, alguma coisa errada aconteceu lá. Não foi eu que falei que foi lá o promotor. É mentira ou é verdade? Nós vamos pedir, mas lá está lá tudo em público, nós vamos pedir se o promotor entrou ou se alguém entrou na justiça contra, fizeram alguma coisa. Alguma coisa errada tinha, porque senão não precisava ter parado. E alguma coisa deve estar errada. Eu falei com o engenheiro me disse assim, Mapazini, tinha que ter projeto, estudo, para ver o que ia precisar detonar, se precisava. Erraram o projeto. Então, bom, eu não saí por aí em rádio falando bobagem. Não, eu acho que alguma coisa errada aconteceu. Isso é que a gente tem que assumir. Você está errado? Erramos. Vamos acertar. É esse o caminho. Ninguém aqui... Eu acho, pelo amor de Deus, eu acho que foi... Um projeto até ambicioso em fazer logo, vamos estudar melhor. Está aí o problema agora, está lá parado. Se tivessem estudado, de repente não tinha acontecido isso. Então não adianta, nós não fizemos nada contra isso aí. Eu não quero nem saber, eu quero que aconteça. Até acho que foi uma coisa assim corajosa do atual secretário, porque, pelo amor de Deus, né, é uma obra que quebrar a avenida, babá, o problema existe, existe. Mas aí teve problemas que lá atrás vieram errado, desde quando construíram aquela obra. Então, eu não me meto porque não é coisa da minha alçada. Eu sei da briga do proprietário da obra, eu sei da briga dele com o ex-secretário, inclusive o secretário Jair Marculim é parente do rapaz, e a briga deles foi uma briga, inclusive, com a fiscalização também, né? Então, vamos falar a verdade. Agora, estão tentando solucionar, parabéns. Parabéns que querem solucionar. Não tenho nada contra. Agora, também, convenhamos, né? Alguma coisa errada existiu ali. Não adianta vir dizer que não. Porque não se começa uma obra dessas e se para. E ainda com problema, porque não adianta dizer para mim que não foi lá o promotor. Foi lá a gente da justiça trancar essa obra aí. pelo que eu estou sabendo. Agora, digam para mim que não. Muito obrigado, senhor presidente. Ah, e só desculpar uma coisa aqui, ó. Sobre o caso polêmico da sua... Eu não tenho nada contra, desejo sucesso, que o senhor tenha êxito e que aconteça o que aconteça, a gente continua sendo parceiro e amigo da mesma forma. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Líder do PMDB, Jair Zanatta.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, apenas algumas considerações bem rápidas. Em primeiro lugar, dizer que nós, e eu particularmente, tenho pedido ao prefeito, né, para que, junto às secretarias do município, nos seja fornecido uma relação da situação real em que foi recebido as secretarias, todas as secretarias do município. Para quê? Para que, a partir daquilo que a administração passada deixou e aquilo que a nova administração encontrou, a gente possa realmente se situar e poder defender cada um as suas ideias dentro dos números, dentro da real situação, né? Quando se fala das estradas do interior, eu sei que realmente nós temos ainda dificuldades. A linha 3 de maio, a semana passada, retrasada, eu estava no local e tive, sim, por parte de um morador de lá, que faz transporte, e ele colocava da situação difícil que se encontra aquela estrada. Mas, como o vereador Pazini também falou, nós já tivemos melhorias significativas em determinadas estradas do interior. E, num primeiro momento, quando se pensou também em fazer um trabalho bastante rápido para mais rapidamente poder chegar em todas as comunidades, percebeu-se que, poucos dias após ter feito um conserto nas estradas, com as primeiras chuvas, elas voltaram a ter suas dificuldades. Então, chegou-se à conclusão que é melhor demorar um pouquinho mais para chegar e, quando se chega nas estradas, fazer um trabalho de estruturação, de ensaibramento, né, para que elas realmente tenham uma durabilidade maior. Nesta semana deve estar se iniciando a recuperação da estrada da linha 2ª, São Pedro, que vai a 28. E essa estrada, na verdade, ela começou a ser melhorada na administração passada. Só que os trabalhos que foram feitos, e aí nós temos que fazer uma comparação, vereador Pazini, porque não foi aquilo tudo que era necessário ser feito. Foi feito um alargamento de estrada, mas em contrapartida, as sarjetas ficaram praticamente todas elas obstruídas, dificultando e fazendo com que essa estrada também tivesse um desgaste mais rápido e maior. Agora, pretende-se fazer um trabalho de recuperação para que ela possa passar o inverno e ela tenha uma durabilidade bem maior. Outras questões, né? Eu penso que nós sempre temos que ter um parâmetro, né, da administração passada e essa nova que começou. Eu falo, por exemplo, da rua Irmão Antônio Quartes, né? Esta rua que, a princípio, ela estava projetada para ser melhorada no programa do governo passado, acho que foram recursos do PIMES, e esta rua, ela estava projetada para ser melhorada. Até a 100 metros, se vocês passarem lá e verem à direita de quem vai da Escola Imaculada Conceição em sentido ao Centro Social, vocês vão ver que lá tem uma camadinha de asfalto que foi colocado. E depois as máquinas foram embora, não foi mais asfaltado. E hoje essa rua, e não só hoje, há alguns meses, os moradores já estão questionando. Então, é injusto nós cobrarmos dessa atual administração. Por que é injusto? Porque, não dispondo de recursos do caixa da prefeitura, essa administração também vai ter que ir em busca de recursos extras para poder fazer esse trabalho, como a administração passada fez em mais de 20 quadras. Mas, para poder fazer mais um financiamento, o município tem que quitar esse que está aí. Então, provavelmente, vai demorar um bom tempo. Outra questão que nós não podemos esquecer, não de agora, mas se nós pegarmos da Avenida Silvio Sansão, o lado esquerdo da nossa cidade, até a João Manuel Pereira, o nosso calçamento, ele está simplesmente intransitável. É de hoje isso? Não. 12 anos se passaram, passaram-se anos das nossas administrações, mas passaram 12 anos também da administração do PP e não foi mexido uma pedra. E é necessário mexer. É necessário, porque não dá mais para transitar, né? Então, quando esse assunto vier à tona, nós temos que ter a lembrança de que é uma herança que essa administração também recebeu, né? Para que a gente possa ser justos. Aquilo que foi melhorado, que está aí, que está bonito, é mérito. Mas aquilo que está em péssimas condições, também são um ônus, né, que vem passando com o decorrer do tempo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pode?
Pois não, vereador.
Eu, sobre a João Manuel Pereira, você sabe muito bem o que aconteceu. Houve uma ação judicial contra o município e o dinheiro dali foi aprovado por esta casa para colocar lá naquela rua do acesso à mecânica. Outra coisa aqui, foi aprovado por essa casa, estava no PIMES isso aí, como tinha o problema encanamento da Corsã, foi transferido o dinheiro para fazer aquela parte do Pulga lá e sobe até o seminário. Então, gente, aconteceu que a Corsã existia toda. Vocês não. Eu já teve gente que me cobrou, inclusive, dando a culpa para o prefeito, e eu defendo o prefeito. Não é culpa dele, a abertura, se a Corsã fez a coisa errada. Então, a realidade é essa. Senão, já tinha sido feito o recapeamento de toda aquela rua lá. Foi jogado o dinheiro de lá para cima e passou por essa casa, aprovada por unanimidade. Mas eu volto a dizer, a João Manuel Pereira, essas ruas que estavam projetadas, inclusive, num projeto do PAC 2, que não aconteceu, deu problema, não veio o dinheiro, estava João Manuel Pereira, aquela que vai na Vila Verde, inclusive o acesso. E realmente não aconteceu. Agora, foi feita muita recuperação, então a verdade é que essa aqui realmente aconteceu por causa da Corsã. E a Corsã pediu que nós botássemos todo o asfalto novo em cima. E aí a Corsão ia abrir, nós ia perder tudo. Então, realmente, foi usado em outro lugar. Agora, alguém tem que fazer alguma coisa. Não sei de que forma. Se vão usar recurso próprio, como o ex-prefeito usou em várias quadras, se vão buscar verbas, não sei até onde que vão conseguir chegar, mas eu me coloco à disposição, inclusive, para trazer alguma coisa. Muito obrigado e obrigado pela palavra.
Mais algum líder querendo se manifestar? Líder do PT, Ronaldo Jair Donida.
Bom dia, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente. Eu escutei todo mundo falar e realmente sobre oposição, situação, acho que aqui nem existe, porque a votação aqui, a gente pode ver que tem uma democracia muito grande. Às vezes levanta a gente de lá ou aqui, isso aí não quer dizer nada. Nós estamos aqui para falar o que as pessoas nos passam, né? Eu sempre disse nas minhas manifestações que não falo em meu nome, falo em nome das pessoas que me procuram. Sobre os remédios que falaram do posto, não é o Moreta que sai falando, são as pessoas que procuram a gente para orientar. Agora, não sou eu que vou definir se a administração vai tirar os remédios dos postos. E não sou eu que vou responder, porque existe uma manifestação aí que tem os filhos que não tem como vir, está deslocando as pessoas. Na política eu sempre digo, porque quando tu chega na casa do colono lá para trabalhar, com a máquina, o maquinista diz, isso aqui eu vou fazer assim. Ele tem que pedir para o colono como é que ele tem que fazer, como o colono quer. Não adianta nós aqui, autoridades, dizer nós vamos fazer isso para o povo. Não, o povo tem que pedir para nós fazer as coisas para eles como eles querem. Então, eu estou ainda sendo gente boa, estou orientando para que rever essa situação, porque quem vai responder vai ser o prefeito. Nós aqui fizemos, demos ideia, mas ele que vai responder. Então, eu estou apenas orientando que ache uma forma, sei lá, um farmacêutico rotativo, alguma coisa. Não, é, não sei se é uma lei que vai obrigar. Se tiver uma lei, não sei, não sou eu administrador. O administrador tem que chegar lá e resolver os problemas, foi eleito para isso. Entendeu? Nós fomos eleitos vereadores para quê? Para fiscalizar, orientar, cobrar. E aqui é que nem eu sempre digo, eu nunca falo em meu nome, falo em nome das pessoas que me procuram, né? E se fosse dois ou três, mas se tu ir num bairro para pedir para 10 pessoas, cara, vai ser os 10 unânimes, que não tem que tirar, que daí o pai e a mãe já podem ir eles ali mesmo, só aqueles que têm 80, 90 anos, às vezes não vão. Eu quero dizer que a gente aqui não está fazendo oposição nessa situação, está orientando. E tem muita coisa que a gente orienta que as pessoas não dão bola. E aí as pessoas, como eu estava falando esses dias para o nosso secretário da Agricultura, enfim, do Parque de Máquinas, que eu também não gosto de fazer requerimento, Pazini, que a gente falou, a gente gosta de chegar e falar com o secretário, com o prefeito. Mas quando a gente fica 3 meses pedindo e não é atendido, a gente tem que fazer um requerimento para depois dizer, ó, está aqui, ó. Eu fiz, senão nós vamos passar aqui os vereadores por vagabundos, entendeu? Então nós temos que fazer as coisas certas e falar a verdade. Quero dizer aqui que eu não tenho problema de situação e nem oposição, porque eu vejo o Rodrigo falar com os vereadores aqui e a gente sempre entra num... Alguma coisa sempre vai existir. Nós estamos sempre na boca do povo também. Doutora Marisa, a senhora está chegando. A bodega é... Nós somos as pessoas públicas. Tem 27 mil pessoas, nós somos 11 representantes deles aqui. Então é normal. Um fala bem, outro fala mal, porque ninguém é todo o nosso partido. A senhora vai se acostumar. Faça o que o coração manda e diz assim, eu estou fazendo bem, vou dormir e deu. Porque sempre vai ter a gente contra a gente e falando. E eu pode ter certeza que eu nunca vou falar alguma coisa aqui por maldade. Sempre... para poder melhorar. Por isso que eu digo, essa situação ela tem que ser levada pelo prefeito, por quem tem mais intimidade com o prefeito, para que não faça isso, porque vai atingir, não vou falar 100%, que nem Jesus não agradou, mas 99% das pessoas não querem que tire o medicamento do posto. Claro que tem problemas, aí não sou eu que vou resolver. Aí fica na mão do prefeito, quem administra e quem tem que resolver. Porque foram eleitos para resolver os problemas. Eu aqui sentei nessa cadeira também a outra legislatura e também volta e meia eu votava da maneira que eu achava e nunca fui cobrado pelo prefeito. Entendeu? E ninguém aqui vai me cobrar nada porque eu não sou feijão para aguentar a pressão. Então eu estou aqui para ajudar. O Rodrigo sabe, chega ali e fala comigo. Eu sou um cara que dessa maneira, mas comigo não tem... Me diz que é aquilo ali, deu, e tenho certeza que estou fazendo certo. Respeito a todos vocês, todo o voto de cada um que aqui dentro votar, a gente tem que respeitar, não tem que questionar. Nenhuma outra pessoa foi tomar mordida de cachorro para pedir voto nos bairros, que a gente sabe que é. Então eu sempre respeito o voto de cada um e nunca quero que desrespeite o meu voto, porque daí vocês vão conhecer o outro tipo de Moreta. Então, eu quero dizer que não tenho nada contra ninguém, apenas estou alertando sobre esse assunto, que quando se mexe em saúde, meu amigo, mexe com o pai, com a mãe, com o filho e com toda a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum líder queira se manifestar? Líder da bancada do PDT, Antoninho Pandolfo.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente. Só nessa questão ali das fofocas, doutora Marisa, eu também esse fim de semana fui cobrado fortemente por ter votado a favor do projeto da primeira-dama, porque já vieram me dizer como é que tu foi a favor do projeto da primeira-dama se a primeira-dama vai ganhar 5 mil por mês. Estão dizendo por aí que o salário é 5 mil por mês e tal. Tá, digo, mas gente... Alguém de vocês foi na sessão da Câmara, viu o que aconteceu lá, como foi o projeto foi aprovado? Como 5 mil reais por mês? Olha como que as conversas são lançadas ao vento. Então, se existem essas... Se o pessoal veio cobrar de mim, é porque alguém também está plantando isso aí, por aí. A questão dos remédios também, claro que ninguém gostaria de que tirassem os remédios dos postos, imagina, quem quer gostar? Só que existem, infelizmente, existem leis. Como é que o município vai contratar um farmacêutico para cada farmácia dos postos? Não tem como. Rotativo, Moreira, até entendo, seria uma ideia ótima. Mas também não é possível, porque ele tem que estar lá 24 horas, ou enfim, até que a farmácia está aberta, ele tem que estar lá. Porque imagina se ele sai de lá e bate uma fiscalização, ele está no outro posto. Não, isso não tem como. Então, acho que o prefeito também ele tem a maior boa vontade de manter que o pessoal tenha seus medicamentos qualquer hora do dia ou da noite. Mas, infelizmente, existem as leis, né? Que são contra o nosso gosto, mas que às vezes nós temos que engolir. Então, essa questão das bodegas, doutora Marisa, é bem complicado. Obrigado, senhor presidente.
O senhor pode me dar uma partezinha, um minutinho?
Com certeza.
Assim, eu esqueci de uma coisa muito importante. Quando a gente sentou para discutir sobre esse problema da farmácia única, ela vai ser de horário estendido e vai ter os plantões nos finais de semana. Então, não vai ter esse problema, e é isso que eu gostaria... que a gente está tentando encontrar uma solução e que se algum vereador tiver alguma ideia, alguma sugestão para dar, o secretário da Saúde certamente está aberto a recebê-las. O que se pensou, e eu esqueci de dizer isso primeiro, foi que a farmácia vai ser uma única, com todos os medicamentos disponíveis da farmácia básica do SUS sempre. Eu sugeri também que ponham um cartaz com o nome de todos os medicamentos, e que se por acaso um deles estiver faltando no dia em que a pessoa foi buscar, que quando se fizer a licitação, e eu falei da falta dos remédios e das receitas que já foram providenciadas no mês de janeiro, eu me manifestei pelo mês de janeiro. E quanto à farmácia, na verdade, o que a gente está pretendendo fazer, então, assim, centraliza a farmácia, contrata os dois farmacêuticos, tem um agora que... também distribui as coisas para os ESFs, mas põe lá dois, estende o horário de atendimento da farmácia para que as pessoas que eventualmente precisem pegar medicamentos possam ir depois do seu trabalho, depois do turno de serviço. Então, nos dias de semana, aumenta o horário da farmácia e faz um plantão, como eu vi lá em Bento, que funcionava muito bem na UPA, um plantão da farmácia do SUS, das 14 às 18, às 19 ou às 20 horas, nos sábados, domingos e feriados. Então, vai ser feito o maior número possível de horas para bom atendimento da população. E serão usadas, naturalmente, as agentes comunitárias de saúde para levar os medicamentos para aqueles que não podem ir buscar. Não tenha a menor dúvida. Obrigada.
Eu gostaria de comunicar, então, agradecer a todos, ao público presente, que vieram prestigiar a nossa sessão. Agradecer aqui a presença de todos, assessores, funcionários da casa, enfim, comunidade, em especial o meu pai, que está aqui presente. Eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8 de maio de 2017, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso da Câmara de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão.